Este mês, como vocês sabem, cada mês que nós criamos um tema, abordamos esse tema, a nossa igreja como os que estão assim mais assim perto de casa sabem que nós ensinamos muito. É a nosso dom, né? E toda a equipe que Deus nos deu tem grandes capacidades no ensino. Todos, né, que pregam aqui, eu fico assim tão abençoado com a equipe que Deus nos deu, que os dons que e muitos outros que Deus está a levantar, porque eu vejo uma riqueza na nossa igreja de uma forma incrível na área do ministério, em termos da palavra. Mas eu senti a fazer uma certa mudança este mês. Em vez de ter um tema específica, ter um tema em que é mais profética. O tema é Deus diz. Agora tenho que preencher o resto, né? Realmente, o que Deus está a dizer, né? O que Deus está a dizer a nós? O que Deus está a dizer agora à igreja? Quando eu estive a falar com o pastor Oscar sobre isso, eu disse: pai, puxa, isso é difícil. É mais fácil ter um tema e depois estudar e abordar aquele tema. Mas para ter aquele sentido de palavra atual, palavra profética, para a nossa igreja. E no final deste mês, nós como liderança vamos avaliar essas mensagens e ver o que é que nós, né, o que é que nós temos que fazer com aquilo que Deus está a dizer. Para não ser somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Então acompanhe-nos durante este mês para, né, receber um outro estilo de mensagem, outro estilo de pregação, em que nós vamos ficar mais sensíveis acerca da voz de Deus, acerca daquilo que Deus está a dizer. Quero que nós abrimos em Mateus 24, pois eu quero que nós oramos. O Senhor, nós queremos que Tu falas connosco hoje. Nós queremos que a Tua palavra torne-se uma espada que dê vida à alma do Espírito, que traz revelação, que ilumina a nossa própria vida. Nós queremos ser mudados pela Tua palavra. Por isso, o Senhor, fala connosco. Abre os olhos do nosso entendimento. E nós te honramos em nome de Jesus. Amém. Nós estivemos, eu e Ellen, a visitar Lina e as suas meninas em Rabat, Marrocos, a semana passada. Chegámos segunda-feira e foi um tempo tremendo, foi mesmo, né, importante estar lá com elas. E eu estive a falar com as meninas sobre, porque naquela altura, naquela sexta-feira que nós estivemos lá, houve aquele atentado em Marrakech, em que muitas pessoas morreram, até um português, um lugar que nós frequentamos com, né, cada vez que estamos em Marrakech, nós vamos lá naquele sítio, porque é um terraço onde passamos muito tempo orando pela cidade, naquele terraço. Houve também manifestações nas ruas de Rabat, quando nós estivemos lá. Então eu queria saber da parte das meninas, qual é a conversa entre os jovens marroquinos? O que é que eles estão a conversar? O que é preocupa mais as suas vidas? O que é que eles estão a dizer? Eu estava a pensar que elas iam falar mais sobre aqueles movimentos a liberar, aquela primavera árabe, como que está a ser dito nas notícias, aquelas mudanças que está a acontecer no mundo árabe. Mas eles disseram, não, e disse que sabe quem é mais conversado neste momento? é acerca do anticristo. Diz anticristo. Eu fiquei assim, porque Islão, para mim, é anticristo. Né? É um movimento anticristo, é contra Cristo, é contra, né, tudo que é cristão. Diz que não, nós temos um programa de televisão que fala acerca do anticristo, que ele vai ser uma pessoa muito carismática, que vai ter dons de cura, que vai fazer isso, vai resolver isso, problema e outro, e vai enganar muita gente e tudo. Né? E todo mundo, em termos da juventude, fala sobre isso. E diz, impressionante. Né? No meio daqueles conflitos e tudo, né? Deus está a usar um programa secular, árabe, no contexto islâmico, para despertar o interesse do povo acerca da vinda do Senhor. Porque uma coisa que está no Alcorão é que Jesus vai voltar. Estava a pensar sobre isso bastante. E em relação daquilo que eu sinto do Senhor para hoje, eu quero que nós lemos uma passagem aqui em Mateus 24. Começando em versículo 3 até 14. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vereis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo acontece, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Deixa-me pôr isso no nosso contexto, porque essa semana, nosso primeiro-ministro nos aliviou que a crise não é tão mal, que não vai haver cortes do nosso 13º nem 14º mês, não é? E várias outras, vocês conhecem, não é? E que, pronto, não diz o que vai acontecer, mas pelo menos diz que algumas coisas que as pessoas temiam não vai acontecer. Todos ficaram assim, ah, graças a Deus, ok, bom, estamos bem. Mas a Bíblia nos avisa que estamos numa geração de grandes abalos. Não somente na área da natureza, e nós estamos a ver isso. Para essa natureza está revoltado. Não é? Aquelas gemidos assim da natureza, aquelas coisas que está a acontecer, que Eu estive a falar com um amigo meu em América e ele disse, porque nós vivemos durante um tempo, eu e Ellen, numa área da América em que havia muitos tornados, muitos mesmo, mas nunca como que está a acontecer hoje. Não é? Terremoto que é 1,5 km de largura, não é? Tornado, não é? Normalmente é talvez 10 metros ou 20 metros. E temos visto muitos dessas. Mas não 1,5 km. Não é? E outras coisas, fenómenos que as pessoas estão a dizer, mas como é possível? O que é que está a acontecer no nosso mundo? Nós podemos ver que, e todos falam sobre isso, as mudanças climáticas, as mudanças em termos da própria natureza, né, que mostra que alguma coisa está a acontecer fora do normal. Não há história sobre aquilo que está a acontecer nos nossos dias, mas aqui fala de outras coisas. Claro que houve sempre guerras, rumores de guerras, podemos dizer isso, que essa tenha acontecido em qualquer geração, ok, tudo bem. Mas há outras situações que está a ser profetizado aqui por Jesus, que nos avisa acerca de uma coisa que ia acontecer até na igreja. Até entre, e a Bíblia usa essa frase várias vezes, até entre os eleitos, os que estão no Senhor. E diz que as pressões que estão a acontecer no mundo vai criar um ambiente em que as pessoas são facilmente ofendidas uns contra os outros. Que as pessoas, em vez de buscar o Senhor, vão se revoltar contra as suas famílias, pessoas mais chegadas a eles. Diz que até o seu próprio amor para o Senhor e para os outros esfriará. Pessoas que começam com aquele fervor, aquele desejo para Deus, depois de algum tempo não têm. Aquilo apaga-se. Eu tenho observado isso. Eu lembro quando a nossa geração, quando nós aceitamos Jesus nos anos 70, todos que aceitaram Jesus naquele movimento, eu não lembro uma pessoa que tem desviado. Todos, quase todos estão no ministério, em partes diferentes do mundo, mas hoje em dia, as pessoas que começam com o Senhor, não têm aquela lado, não têm aquela capacidade de perseverar, e em pouco tempo está no mundo, está desviado, está a fazer a sua vida novamente. Nós estamos numa outra ambiente, em termos espirituais, em que até as pessoas mais sinceras e mais dedicadas ao Senhor estão a ser desviadas, estão a ser abaladas. Mas depois vem aquela palavra, mas quem perseverar até o fim será salvo. Agora, para mim, levanta uma questão que nós temos que nos enfrentar. Uma questão que fala sobre aquilo que é a vontade de Deus, perfeita vontade de Deus, e aquilo que é a sua vontade permissiva. Porque quando Deus diz, essa vai acontecer, então é algo destinado, algo predestinado. Essas coisas vão acontecer. Então, com essa palavra assim tão direta, a nossa resposta às vezes é, pronto, vai acontecer, não tem nada a ver com isso. Então nós tornamos mais espectadores dos eventos. E muita gente hoje em dia que fala sobre a segunda vinda do Senhor, acerca de sinais dos últimos dias e uma série das outras coisas do Apocalipse, enfrenta isso como espectador. Vamos ver, vamos ficar ali com a nossa Coca-Cola Light e né, a nossa cadeira de praia e vamos observar, vamos ler cada dia nos nossos jornais os sinais dos últimos tempos. Depois vamos passar muito tempo com outros irmãos falando sobre tudo que está a confirmar as Escrituras. E nós somos os grandes espectadores dos eventos climáticos. Deixe-me dizer somente uma palavra. Um espectador não vai ao céu. Um espectador não realiza, não experimenta aquilo que é a vontade de Deus. Deus determina certas coisas. Por isso ele disse em versículo 14 que é um dos meus favoritos em toda a Escritura. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho entre todas as gentes. E depois será o fim. Essa agarrou a mim anos atrás, em que eu não podia ficar assim parado, porque Deus determina, esse evangelho será pregado. Ok, eu posso manter uma posição de um espectador e dizer, oh pai, graças a Deus, vamos, é como estamos no filme, né, no cinema, vamos ver. O evangelho a correr por todo lado. Mas o evangelho é pregado por quem? Pelos anjos? Pelo Senhor? O evangelho é pregado. Deus determina o que é que vai acontecer, mas depende de nós se aquilo vai acontecer. Não sei se vocês estão a entender. Deus tem a sua vontade predeterminada. Mas em relação de nós, que Ele nos deu, né, uma livre vontade, nós temos que escolher se nós vamos entrar nisso ou não. Aquilo vai acontecer. Conosco ou sem nós. Mas vai acontecer. Por isso, há coisas determinadas que é a sua vontade perfeita. E há outra parte que é permissível, em que há um espaço de espera para ver se nós vamos colaborar ou não. A vontade perfeita de Deus é determinada. A vontade permissiva de Deus é temporária. É um temporário, porque Deus dá-nos um espaço para entrar no barco. Ele dá-nos um espaço para endireitar a nossa vida. Ele dá-nos um espaço para chegar ao arrependimento. Ele dá-nos um tempo. E se nós não respondemos dentro daquele período de tempo que é chamado um tempo de graça, a porta fecha. E ele deixa outros entrar. Nós temos muitos versículos, muitas parábolas na Bíblia que fala sobre o bolo do Senhor, o casamento do Senhor, em que o rei convida todos os seus escolhidos, vamos dizer, todas as pessoas que fazem parte da sua amizade para ver a boda. Mas eles não respondem. Então ele manda os seus servos para ir para todo o sítio, para juntar pessoas de todo o mundo, para que a sua casa seja cheia para aquele evento, aquela boda do Senhor. E quando a casa está cheia, a porta fica fechada. E depois as outras pessoas, naquele momento que a porta está fechada, tentam entrar e eles não conseguem entrar. E a Bíblia diz, naquele momento, há aqueles choros, né, rejeitinhos, aquele remorso. Por que não fiz? Por que não respondi em tempo? Deus não quer que ninguém apareça, a Bíblia diz. É tão claro em 1 Timóteo 2,4 e também 2 Pedro 3,9. Por isso ele espera. Ele dá tempo. Até que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, quando fala de Jezabel, a mulher que era muito adúltero, muito imoral, andava assim seduzindo mesmo pessoas dentro da igreja, pessoa que andava assim causando tantos problemas. A Bíblia diz, mesmo assim, cerca dela, ele deu tempo para arrepender-se. Mas ela não quis. Então fechou a porta. É um tempo que Deus nos dá para entrar naquilo que é a sua própria vontade. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que há uma condição para entrar nesta vontade perfeita de Deus, não permissiva. Porque naquela permissiva parece que podemos fazer aquilo que queremos. Tudo é lícito, tudo é... porque Deus não está ali para castigar. E parece que as coisas continuam, a nossa vida continua. Então, nós podemos fazer tudo. Nós podemos ir onde nós queremos. Podemos conviver com quem que nós queremos. Nós podemos fazer aquilo que apetece. Parece que não há consequências. Parece que não há nada. Por isso é permissivo. É um lugar em que Deus está à espera de uma resposta nossa. Esse tempo de graça não é tempo de licença. É um tempo somente em que Deus nos dá oportunidades. É graça porque Ele vai fornecer todo o nosso, o que é necessário, todo o nosso poder, né, para fazer, para realizar aquilo que é a sua vontade. E essa condição nós encontramos aqui em Romanos 12. É outro versículo favorito. Eu tenho muitos favoritos. E diz assim, em versículo 2... Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentar aquela vontade perfeita e agradável de Deus, tem que haver uma transformação da nossa própria mente. Transformar o quê? De para quê? E por isso nós temos que entender os sinais deste mundo. Nós temos que entender. Jesus, antes de dizer o que é necessário de fazer, antes da sua vinda, começou a fazer uma análise do ambiente que nos rodeia. Para mim, avaliando a nossa própria cultura e a nossa própria sociedade, uma coisa tem que ser mudada ou transformada na nossa maneira de pensar. Primeiro, é que nós chamamos fatalismo. Fatalismo é reduzido a uma palavra portuguesa que diz Oxalá. Oxalá. Se Deus quiser. É como que Deus vai fazer aquilo que Ele quer mesmo. Eu não tenho muita importância nisso, eu posso fazer porque pronto, Deus vai fazer, a sua vontade vai ser feita. Então é somente andar de baleia, é somente andar na minha vida e pronto, Deus vai fazer aquilo que eu quero. Esse é fatalismo. Esse fatalismo entrou na igreja no século VI, mais ou menos, com a invasão do Islão. Porque a nossa Oxalá vem de uma palavra árabe, Enxalá, que tem o mesmo significado. E porque em Islão Deus está longe e a sua vontade, a soberania, sempre, né, a sua vontade é feita, não se importa a colaboração ou as reações ou a própria vontade do homem, vai ser feita. É um fatalismo. Deus vai fazer a sua vontade sempre. E essa entrou na mentalidade católica. Foi confirmada também durante a Reforma com vários outros teólogos da Reforma. para estabelecer uma certa ideia que Deus que manda e as coisas são estabelecidas e não se importa a nossa reação um lado para o outro porque aquilo vai ser feito. É o futilismo. Por isso, muitos optam para ser somente espectadores. Vamos ver. Vamos ver o filme, como que Deus vai fazer tudo. Como que o mundo vai ser evangelizado, como as coisas vão acontecer, como os estrelas vão cair do céu, como os terremotos vão destruir isso. Vamos somente ver, vamos criar o nosso lugar assim bem seguro na igreja e vamos ver, observar o que é que Deus está a fazer para chegar ao fim deste mundo. E oxalá que aqueles desastres não vão chegar a mim. Oxalá que não vou estar no sítio errado, no momento errado. Não é? Oxalá que a minha família vai ficar assim seguro. E oxalá que eu vou ter algumas reservas no banco e algumas coisas assim guardadas na nossa casa, não é? Para aqueles momentos em que há fome. E oxalá que... Porque o vida do espectador não é nada seguro. Porque o vida do espectador está sujeito a circunstâncias. O vida do espectador está sujeito à palavra que foi determinada. Ele estabelece aquelas... Essa vai acontecer. Imagina, há outras coisas, vamos para o mais positivo. Em Atos 1, versículo 8, diz, recebereis o poder, o virtude do Espírito Santo. Ele disse isso, e havia naquele momento 500 pessoas. Ele declara que eles vão receber o poder do Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes houve somente 120. E as outras 380? Ah, eles foram para casa. À espera, né? Deus diz, vai acontecer. Se Deus quiser, você cheia do Espírito Santo. Se Deus não quiser, não. Oxalá que vai chegar à minha casa. Eu sabe onde eu vivo. Há uma coisa determinada, Deus vai fazer, mas tem que haver uma resposta no nosso livre arbítrio, a nossa própria vontade, que diz, eu quero, e eu vou fazer. Há muitas pessoas relaxadas, as pessoas que não querem que Deus chegue assim, não é? A eles. Não querem chegar a Deus. Mas houve 120 que em vez de voltar para casa, em vez de continuar com a sua vida, dizendo, oh, pronto, ok, graças a Deus, Jesus diz, vai acontecer, aleluia. Em vez de ficar assim indiferente, aquela apatia, aquela atitude do espectador, eles foram para aquele cenáculo, eles foram durante 10 dias, sem parar, oraram e oraram. Eles receberam. Porque Deus disse. Eles criam. Deus diz aos outros, mas os outros não responderam, não fizeram. Quando Deus diz que esse evangelho será pregado em todo o mundo, sabe que é a minha resposta? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu quero participar nisso, eu não quero ser só espectador. Senhor, eu quero levar o evangelho para todo o mundo. Nós respondemos assim quando nós... Não é? Casamos, era o nosso motivo de casar, para em conjunto podermos levar o evangelho para todo o mundo. Eu vou dizer, não paramos e não vamos parar até o evangelho é pregado em todo o mundo. Porque Deus diz que isso vai acontecer. Eu quero participar naquilo que Deus diz. Eu quero fazer parte da sua vontade. Mas essa área do fatalismo tem que ser erradicada, tem que ser tirada do nosso próprio pensamento. Nós temos que ser convertidos desse fatalismo, aquela ideia que as coisas vão cair somente sobre nós. Nós temos que fazer as coisas acontecer, nós temos que fazer a história mudar, nós temos que nos colaborar, e essa depende de nós. E durante esse tempo que nós temos para decidir, é crítico. Porque há muitas pessoas que dizem sim, mas nunca realizam, nunca faz. Por isso o seu amor se apaga, o seu amor, né? E começa com conflitos e ofensas, e estão dia após dia ofendidos, né, com mais alguém. Eu não sei se é que vocês, mas eu não quero passar a minha vida ofendido com pessoas. Chateado com o meu vizinho, chateado com meu irmão na fé, chateado, aborrecido, porque isso... Pai, não há razão para isso. Claro que Deus disse que essa vai acontecer, mas eu não quero ser o causador disso. Claro que a Bíblia diz que as pessoas vão desviar da verdade e vão ser enganadas. Eu não quero ser enganado. E essa decisão depende de mim, essa passo depende de mim, se eu vou ser enganado ou não. Se eu vou ser desviado de cumprir a vontade de Deus ou não. Se eu vou ficar assim como espectador ou não. Eu não sei acerca de vocês, mas eu não quero ser espectador. E por essa razão, eu fui escolhido. Muitos são chamados, a Bíblia diz, mesmo nesta pregação dele. Poucos escolhidos, porque as pessoas não responderam. Vocês vão ser provados, porque estou falando de vocês jovens, vocês vão ter aqueles momentos, mas se vocês vivem somente da vossa adrenalina, da vossa motivação do momento, vocês não vão ter aquela capacidade para durar muitos anos, porque aquilo que é a vontade de Deus é levar isso até o fim. Até o fim. Seja o fim da nossa vida ou o fim do mundo. Mas levar o Evangelho. Né? Pregar o Evangelho continuamente. Até o fim. Eu sei que muitos de nós temos sido abalados. Abalados por os nossos amigos. Abalados pelas circunstâncias, abalados por alguém que disse e outro que disse, e filosofias, e seja qual for a razão. Mas o facto é que nós estamos numa guerra. E essa guerra vai continuar até que vai ficar ainda pior. Mas Deus está a levantar um exército neste momento para combater essas trevas. Para conquistar nações. E esse exército é composto de voluntários. As pessoas que dizem, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu não vou somente ser espectador. Eu não quero ser um dano cultural, aquela que estava assim. Estava assim somente, fazendo barulho, e uma bala cai do céu. Alguém estava a esperar assim, e no outro sítio, alguém morre porque aquilo que só fez. Caiu. É um dano. É um espectador. Ficou no caminho, no lugar errado, no momento errado. Sabe que é um espectador se encontra no lugar da tentação. E porque está naquele lugar da tentação, cai em pecado. Porque está onde ele não devia estar. Deus não chamou-nos para estar assim nas bancas, assim, gritando para quem está a trabalhar. Ele chamou-nos para trabalhar. Os espectadores... Cuidar dos jogadores e o treinador, porque se eles fazem mal, parece que aqueles espectadores, cada um tem pedras, ou cervejas, ou qualquer coisa, e lança. Se eles ganham, se eles fazem bem, então são os heróis e tudo, mas o espectador parece que sabe tudo, mais do que o próprio jogador ou treinador. Porque o espectador é orgulhoso. Porque ele tem que justificar a sua apatia, inatividade, falta de envolvimento. Então ele tem que levantar as suas razões. Ah, eu não estou envolvido porque eu lembro aquilo. É uma porcaria, porque aquela pessoa fez aquilo, que ele fez aquilo. E nós andamos assim, né, sempre pedras voando um lado para o outro. Porque os espectadores só podem sobreviver como espectador. Se eles têm qualquer queixa, qualquer ou algo de dizer. Mas não é um tempo para espectador. Deus chamou a sua igreja para ser todos ministros do Evangelho. Uma coisa que tem que cair, uma transformação da nossa mente, é aquela ideia que tem sido colocada na igreja desde o século IV. Eu sei como entrou. Mas entrou em século IV uma divisão entre clérigos e leigos. Entre os que ministram e os que sustentam o ministério. Ou que pagam as suas cotas, ou que, né, apoiam ou está presente para deixar os outros ministrar a eles. E essa legado que nós temos herdado tem sido também aquela base da nossa inatividade. A base para que essas outras coisas que Deus já determinou que ia acontecer. Mas Deus está à procura de um povo que diz: eu não quero fazer parte desse tipo de igreja. Eu não quero ser espectador. Eu não quero ficar assim somente ou, né, criticando ou falando acerca do trabalho dos outros. Eu quero trabalhar. Eu quero fazer algo. E quando nós estamos assim dispostos, diz: Senhor, eu não quero mais aquela trave na minha cabeça, eu não quero que a minha cabeça divida as coisas entre espiritual e secular, entre clérigos e leigos, entre o que é de Deus e o que não é de Deus, e o que é isso, o que é... Eu não quero mais divisões, comportamentos na minha vida, Senhor, eu entrego completamente a mim mesmo a Ti. E essa transforma a nossa vida. Essa entrega transforma o nosso rumo. Essa entrega transforma tudo o que nós fazemos. E a nossa vida é diferente. Eu nunca imaginei a vida que eu ia ter quando eu fiz esse tipo de decisão. Eu só queria uma vida sem hipocrisia. Eu estava a ver, né, muita gente que estava na igreja era hipócritas, porque eles disseram muito, mas não fizeram nada. Falaram muito, mas não fizeram nada. Essa é a hipocrisia. E eu não queria ser hipócrita. Por isso eu disse: Deus, usa-me, faz tudo. Né? Tira-me deste né, tipo de cristianismo. Eu não quero isso. E essa começou a mudar completamente a minha maneira de pensar. Os meus valores, as atividades que eu fazia, de, tudo que eu... E até hoje, amanhã, eu e um dos meus melhores amigos, nós celebramos anos juntos. 40 anos atrás, nós éramos aqueles jovens que buscavam o Senhor, só falava das coisas de Deus e tudo. Ainda hoje somos esses jovens que só falam das coisas de Deus, que só pensam em servir o que Deus tem e tudo. As nossas conversas têm sido ainda mais ferventes e mais dedicadas ao Senhor. Não entramos em secularismo, não entramos em outras ideias, outras atividades, outros interesses. O nosso interesse tem sido só focado 40 anos a servir o Senhor juntos. Até o fim, Senhor. Até os confins da terra. E depois, aquela palavra determinada, não é? Depois ele volta. Mas até que ele voltar, nós temos algo a fazer. E esse algo, esse estabelecimento do seu reino, essa construção da sua igreja, essa edificação dos irmãos, essa ganhar pessoas para Cristo, é feito das pessoas disponíveis e voluntárias. Não é feito por obrigação. Por isso há um equilíbrio entre aquilo que é determinado por Deus e a nossa colaboração nesta vontade determinada. Deus vai fazer. O meu receio é que Ele vai fazer sem mim. Eu não quero ser ultrapassado. Eu quero fazer parte. Por isso, a nossa mente tem que ser transformada para diariamente só pensar nisso. Ganhar pessoas. Falar a Jesus. Deus, o que está a dizer? Obedecer aqueles pequenos toques assim do Espírito Santo para fazer, para estar no lugar certo, no momento certo. Para ver o seu plano estabelecido. Não sentimos isso quando nós estivemos em Marrocos, não. Quando nós saímos daqui, nós não tivemos dinheiro para a viagem para Marrocos. Porque eu pensava em fazer isso antes da viagem para a Espanha, então eu disse, ok, mas vamos de mesmo. Vamos de mesmo. E Deus abriu as portas entre os espanhóis. Deus usou-nos de uma forma tremenda entre os espanhóis. E pela generosidade dos espanhóis, nós conseguimos entrar em Marrocos. E foi no momento certo, porque foi naquele momento daquele atentado, foi o momento em que as pessoas estavam abertas. Nós, um dos meus alvos é conhecer outros amigos delas. E conseguimos ter tempo com outras pessoas. Que têm sido contactos destas meninas nossas. Deus tem a forma tão misteriosa, tão incrível, organizar a nossa vida quando nós dedicamos para isso. João e Ana sabem como as coisas funcionam quando nós saímos daqui sem vistos para entrar na Rússia. E sabendo que não, Deus vai tratar essas coisas, porque Deus já enviou-nos. E era impossível entrar a querer vistos fora do lugar da tua residência. Mas nós fomos do mesmo. E Deus abriu o caminho até a própria pessoa que nos ajudou. Recebeu, em China, recebeu uma Bíblia, não é? E depois um contacto, e ela seguiu isso e foi para a igreja. Se não for aquela obediência, né, sem ter tudo assim, né, no lugar, né, parado, talvez nunca íamos tocar aquela vida. E aquela vida nunca ia entrar numa igreja. Uma grande aventura. Quando nós dizemos, Senhor, não a minha vontade, mas a Tua seja feita. Quando nós buscamos isso. As coisas do mundo não têm atração. Eu vou dizer, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, não têm comparação com aquilo que nós temos em Cristo. Nós podemos ficar fascinados com as luzes e os brilhos e os brinquedos que nos rodeia. Mas eu vou dizer, quando nós temos de experimentar aquilo que é a vontade perfeita de Deus, não queremos mais nada. Quando nós vivemos naquilo que é permissível, em que nós somos tentados por tudo que nos rodeia, mas no momento que nós experimentamos aquilo que é a vontade de Deus, não queremos mais nada. Porque essa traz propósito a nós. Isso traz rumo a nós. E Deus está a dizer à igreja, Não fica sentada. Não fica como espectador. Porque se permanecer neste nível de espectador durante algum tempo, tu vais desviar. E o teu amor vai esfriar. O teu amor vai apagar. E não se importa que é o filho ou a filha do pastor, ou que é sobrinha disso, ou tio ou padrinho. Não se interessa o teu passado naquele momento, porque se não tens agarrado aquilo que é a vontade de Deus, tu não tens segurança. Tu não tens capacidade de resistir naquele dia do mal que é previsto pela Bíblia. É um tempo de mudança. É um tempo em que não é por quem que está contigo nisso. Mas é um tempo em que tu decides e fazes. Quando vocês lembram daquela história do pastor João sobre os três sapos que caíram num balde de água quente. Um decidiu de saltar fora, mas os três morreram. Por quê? Porque ele não saltou. Decidiu. Sim, Senhor, eu vou fazer assim. Mas não fez. Não fez. Morreu. Nós temos apelos aqui cada domingo. E há uma série de pessoas que cada domingo fazem uma decisão. Mas eu vou dizer, só os que fazem a vontade de Deus será salvo. Só a Bíblia diz aqui que perseverar até o fim será salvo. Só aquilo que agarra aquela vontade de Deus que pode resistir à tentação e ficar firme. Há tanta gente, logo que há qualquer atividade, a primeira pergunta é, quem vai? Quem vai? Se não for teu amigo, que ele não está na lista, então eu não vou. Aquela cena que Jesus contou sobre o convite para o casamento, vamos ver um filme sobre isso. Vamos imaginar que aquele convite chegou a muita gente, muitos seus amigos, e eles começaram a dizer, então vai para a boda. Pai, eu não sei, estou a pensar. Outro disse, estou muito ocupado hoje, eu não posso, mas talvez eu vou aparecer mais tarde para fazer um brinde e dar os parabéns e pronto, só para marcar a minha presença. Outro talvez diz, hoje não apetece. E aquelas conversas começaram a influenciar uns aos outros até chegar a um ponto em que nem dos seus amigos foram. Porque foram influenciados pelos outros. Então ele diz, vai pelas ruas, vai pelos cantos, enche a minha casa. E sabe que é isso que está a acontecer agora. Deus está aí para todo mundo, à procura de quem vai entrar. Quem vai fazer a sua vontade. Quem vai? Ele passou para a minha vida mais de 40 anos atrás e eu disse, não, eu vou. Eu não tenho parado. Eu não tenho parado. Sabe que às vezes as pessoas dizem, mas não foste tentado para parar. Houve muita pressão. Muitos desafios, muitos obstáculos, mas eu vou dizer, eu nunca senti um desejo de parar. Porque eu fui convertido. Eu não fui convencido. Não foi o meu amigo que primeiro fez a decisão e depois eu segui a ele. Foi eu que queria mudar a minha vida. E mudar o mundo. por isso eu não vou parar. Deus está a dizer à igreja que o tempo permissivo de Deus está terminado. O tempo permissivo de Deus está terminado. E quando a porta se fecha, é de vez. Quem que queria chegar àquela, no final da festa só para dar um brinde, só para dar uma prenda, só para dizer olá, não encontrou a porta aberta. Quem queria fazer as coisas da sua maneira, no seu tempo, encontrou a porta fechada. Por isso a Bíblia diz, vez após vezes, quem tem ouvidos hoje, que o Espírito está a dizer à igreja, quem que vencer a vida eterna. Quem que... depende. Nós temos algo, por isso a nossa livre-arbítrio tem muita importância naquilo que é chamada a vontade determinada. Porque é determinada, mas a nossa posição, o lugar na sua vontade não é determinada. É condicional. E não é porque aí eu faço parte da Igreja Logos, que é importante. É o que é que Deus tem dito e o que é que tu estás a fazer com isso? A nossa resposta da vontade perfeita de Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Todas as pessoas, todos os membros no corpo de Cristo são necessários e têm que funcionar. Todos. Cada um de vocês tem um lugar importante no propósito de Deus. Para o corpo de Cristo funcionar, preciso de todos. Eu quero estar. Eu não quero ser amputada, eu não quero ser tirada do meu lugar. Eu quero continuar em saúde, fazendo a vontade de Deus. Alguns de vocês têm que mesmo dizer não aos teus amigos. Porque os teus amigos estão a puxar continuamente para aquilo que é o engano, aquilo que é aquela prazer imediato, aquela coisa de momento. E se dar ouvidos a essas vozes, tu vais depois de algum tempo começar a concordar com essas vozes, até o ponto de desviar. E o engano, ninguém sabe quando está enganado, por isso é engano. Diz que muitos serão enganados. Três vezes nesse sermão ele disse a mesma coisa. Por isso o nosso foco, a nossa atenção, Senhor, eu quero a Tua vontade. Eu não quero somente fazer uma decisão, Senhor, eu quero levantar a mão. Às vezes eu tenho um certo receio de fazer um convite, levanta a mão, porque mãos são visíveis. Não é? Claro que é ali, mas o que é que Deus quer? É a nossa resposta na área prática da nossa vida. Eu faço. Eu faço a minha parte. Eu vou optar para estar onde Deus quer. Não onde desce. Aleluia, Jesus. Pai, nós não queremos ser aquelas que decidem e não fazem. Não queremos fazer aquelas que só observem dos outros fazer e pensando que só em observar estamos a fazer. Pai, não queremos uma vida espiritual, virtual. Pai, nós não queremos aquilo pelos outros. Nós queremos para nós, Pai. Pai, eu quero até o fim, até o fim, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Porque eu, Senhor, eu quero ver todas as pessoas em todo o mundo com conhecimento do Teu amor. Oh, Senhor, ajude-nos. Ajude-nos, Senhor, como igreja, e ajude-nos individualmente, Senhor, para ser cumpridor, Senhor, da Tua palavra, Pai. Se não conheces Jesus, que vocês estão aqui e nunca têm feito um compromisso, uma decisão, um passo para Deus, hoje é um tempo, hoje é um... Podia ser o teu primeiro dia de uma vida diferente. Muitos de nós já temos feito isso. Eu lembro como que foi ontem, quando eu fiz aquele primeiro passo. E as consequências, os resultados dessa decisão têm sido tremendos. Mas é um passo nosso. Deus não vai nos salvar porque Ele diz que Ele quer que todos salvem, então todos são salvos. Não, Ele quer isso, essa é a sua vontade determinada para salvar o mundo, mas nós temos que responder. Nós temos que elegir a nossa vontade e dizer sim, Senhor, isso que eu quero. Quero dar essa oportunidade porque eu sei que há pessoas aqui que têm lutado mesmo com essa decisão, mas há outros que têm lutado com a decisão acerca do rumo da sua vida, acerca de quem vai conduzir a sua vida. E alguns de vocês têm que largar o volante. Alguns de vocês têm que dizer, Senhor, eu tenho os meus planos, mas eu quero teus planos. Eu tenho as minhas ideias, aquilo que eu quero, mas, Senhor, eu entrego isso a ti. Porque eu quero a tua vontade. Quero abrir aqui. Nós vamos louvar a Deus neste momento, mas vocês respondem. Vocês estão nesta batalha e Deus está a falar contigo. É um tempo de graça, é um tempo de responder. Responda agora. Enquanto que há graça, responda. Vem aqui em frente. Se não conheces Jesus, mas quer que esse seja o teu dia de conhecer Jesus, o teu dia para entregar a tua vida velha, receber outra vida, vem aqui também, em frente. Porque eu sei que Deus está a falar contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala com cada vida, Senhor. Nós pedimos. Bendito, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero pedir a Célia, por favor, e o pastor Oscar para ajudar aqui em frente. Quero que vocês oram essa oração comigo e que vocês abram as suas mãos. Se vocês podem repetir essa oração e dizer: Senhor Jesus, Eu creio que Tu és o Senhor, que Tu tens uma vida nova para mim. Perdoa-me, Senhor, tantos erros na minha vida, tantos pecados. Perdoa-me, Senhor. Dá-me um coração novo. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida. Entra na minha vida, Senhor. Transforma-me. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Obrigado, Jesus.